do nosso Marca Página. E hoje a gente vai conversar com o Flávio Teixeira de Jesus, que é roteirista Turma da Mônica há quase 3 décadas. Além de já ter escrito histórias clássicas sobre todos os personagens da turma, ele também participou da idealização de peças de teatro, criações para parques da Mônica e exposições de quadrinhos. Hoje ele conta pra gente um pouco mais sobre a sua carreira e sobre quais são as novidades para quem quer ser quadrinista no Brasil nos dias de hoje. Flávio, boa tarde, obrigado por conversar com a gente, viu?
Boa tarde, Matheus, eu tô aqui muito feliz. Esse é um prédio que pra mim faz parte da minha vida aqui em São Paulo, né? Quantas vezes eu passei aqui na frente, Finalmente tô aqui na rádio.
Olha só, que bacana, cara. É um prazer todo nosso de receber você aqui hoje. E assim, né? A gente sabe que ao longo dos anos você participou de roteirização de diversas edições históricas da turma, né? Algumas delas com algumas mudanças que são muito importantes, né? Nas características originais dos personagens. Um exemplo disso que a gente tem na prática mesmo é a sua participação como roteirista na primeira edição da Turma da Mônica Jovem, né? Que traz aí a turminha um pouco mais velha, na adolescência, né? Enfrentando aí outros tipos de problemas. E eu queria saber de você. Você sente, né? Você acredita que o público hoje ele seja mais receptivo a esse tipo de história do que era há 30 anos? E como que você enxerga essas histórias, tanto na Turma da Mônica Jovem, quanto também a Turma da Mônica mais clássica mesmo, evoluindo hoje em dia?
O que é legal a gente começar a falar, eu sou um cara muito nerd, né? Então eu vou falar com uma frase bem nerd. O Maurício é um cara que tem a visão além do alcance, ele é um lion, né? Então ele é uma pessoa que sempre, ele começou a trabalhar com jornalismo, né? Ele começou a trabalhar na Folha de São Paulo como jornalista, policial e tal. E essa coisa dele de ser jornalista passou muito para as histórias dele, no sentido de que a turma, por mais que ela tenha 7 anos, ela nunca envelhece. No que eu digo ela nunca envelhece? Porque ela está sempre atual. Ela está sempre ali, sabe? O Maurício coloca, vai... Se você pegar uma história dos anos 70, você vai ver a Mônica com gravador, tocando disco. Se você pegar uma história recente, ela está com celular, com aplicativo. Ela está sempre falando com o público. Por isso que é um material que nunca envelhece. Por isso que a turma está, assim, sempre com 7 anos.
É impressionante, né? A forma como, ao longo dos anos, a turma consegue se reinventar ao mesmo tempo que sempre mantém a mesma essência, né? E nunca deixa de perder a qualidade que sempre teve, né? Por isso que tem tantos leitores que começaram lendo aí Turma da Mônica mesmo, né? E assim, você também trabalha como roteirista de histórias em quadrinhos, né? Na Maurício de Souza Produções há quase 30 anos, como a gente falou, né? São quase 3 décadas, né? E recentemente foi lançado um filme, né, em live action da Turma da Mônica, que é uma adaptação direta da graphic novel, né, o romance gráfico de Laços, que é muito bacana, inclusive. Né, como é que você acredita que esse tipo de filme ele pode mudar a relação dos leitores com as histórias em quadrinhos? Você acha que isso influencia de uma forma positiva? Né? Como é que foi essa recepção também por parte de vocês que trabalham lá dentro da Maurício de Souza Produções?
Não, é muito legal, você vê que é um trabalho contínuo, né? O que eu tava falando em relação também ao Maurício dele ter essa visão, foi em 2008, né? Mais ou menos, que a gente fez a Turma da Mônica Jovem, que foi uma proposta dele, da Alice Takeda, a esposa dele, e de fazer essa reformulação com a turma. E é uma coisa que é inédita, não existe no mundo inteiro um personagem que tenha a versão dele, né, criança, e a versão dele jovem ali atuando ao mesmo tempo nas bancas, né? Então, essa visão que eu tava falando do Maurício Além do Alcance é isso. É ele pegar um material que ele já tinha ali e falar, não, vou fazer uma coisa diferente e pegar um pouco mais o público adolescente. Isso é bem que ainda ele conversa muito com o público infantil, porque é aquela coisa, né? A criança se vê na Mônica jovem, né? As crianças em si. Em relação ao Laços, é assim, é um caminho natural, é uma coisa muito legal pra gente, um baita de um orgulho, é uma história que foi feita pela Luca Fage e o Vitor, né, lá de BH, e foi uma história que fez muito sucesso, e é a história que tinha a ver com a turminha, naquela essência, que é aquilo que você falou no começo. Então foi escolhida para ser feita a primeira estilo live action. Pô, é uma coisa sensacional, né? Então é o Maurício entrando no live action, né? E dando essa abertura para outros personagens, de repente, mais para frente, quem sabe, né? Mas é uma coisa muito legal pra gente que trabalha lá há tanto tempo, ver lá os personagens ali se mexendo em carne ali. É muito bacana, cara. E eu tenho uma contribuiçãozinha, mesmo que seja pequenininha, que me dá muito orgulho, que é o nome do louco. Ou quando ele fala lá no filme o nome dele, verdadeiro, fui eu que criei numa história do parque, em que o louco ele levava uma pancada na cabeça, alguma coisa acontecia, e ele falava o nome dele original, que ninguém sabia. Que é o Licurgo, Orival, Umbelino, Café Aspirino, Oliveira, que dá um anagrama pro nome louco, né? Então isso é muito bacana. Você vê lá no filme, é uma coisa que eu não sabia E eu fiquei realmente muito emocionado na hora que eu vi aquilo lá.
Caramba, que legal, né, cara? Pensar na importância disso, né? O impacto que você conseguiu deixar ali. Ainda que seja uma coisa rápida, sim, no filme, sim, ainda assim, né? Muito significativo.
Com
bacana
certeza
também você mencionar o Maurício de Souza, porque a Letícia Gines, nossa produtora aqui, também tem uma perguntinha pra você que vai nesse sentido.
Bom, pensando nisso, você citou várias vezes aí o Maurício de Souza durante a entrevista. A gente queria saber se tem alguma história interessante com ele que você poderia compartilhar com a gente.
Nossa, história com o Maurício é... Não, é que o Maurício, assim, ele é uma pessoa, assim, fantástica, que eu falo, é você trabalhar com o que você gosta, com o que você ama, e eu faço o que eu gosto, o que eu amo, que é fazer as histórias da Turma da Mônica, é um privilégio, assim, enorme. Trabalhar com o Maurício, então, é uma pessoa que você tá ali, disponível, ele é um chefe maravilhoso, porque a sala dele tá sempre aberta, né, se você tem uma dúvida, algum problema numa história, você vai falar com ele, você vai conversar com ele, e a filha dele também, a Marina, hoje também cuida dessa parte dos roteiros, também é super aberta, então é muito legal você trabalhar com uma pessoa assim, né. Eu não tô lembrando agora, deve ter tido algumas histórias bem engraçadas com ele, mas agora, assim, de bate-pronto, eu não tô lembrando. Assim, o Maurício é uma figura, é uma pessoa que a gente admira, que a gente respeita, e é muito legal ver o carinho do público com ele, é, quando ele vai nos eventos, que ele pergunta, assim, quem começou a ler com a Turma da Mônica? E você vê aquela multidão de gente levantando a mão, dá muito orgulho, é muito gostoso tá fazendo parte, né, dessa história que é da Turma da Mônica, né, junto com ele, né.
Não, sim, incrível, é algo que ultrapassa gerações, né,
sim.
E se também já disse algumas vezes que a sua personagem favorita é a Dona Morte, né.
É a Dona Morte.
Primeiro, por quê? Tem algum motivo específico?
O pessoal fica assustado quando eu falo isso, né, assim, qual é o seu personagem preferido? O pessoal acha que vai falar, ah, é a Mônica, não sei. Não, eu adoro todos eles, eu costumo falar essa brincadeira com o Sidão, né, o Sidney Guzman, meu amigo lá, e que eu digo assim, o Maurício é o pai, uhum. Eu me sinto um padrinho. Eu sou um padrinho zeloso dos personagens. Eu gosto muito de cada um. E a gente tem que se colocar na voz de cada personagem. Você vai criar uma história. Então, se você vai fazer uma história da Mônica, você tem que imaginar como é que é a reação da Mônica com aqueles personagens, que ela está em volta dela, na situação. E o que é a Dona Morte, cara? A Dona Morte, ela fala, na verdade, não só da morte, ela fala da vida. E eu, desde que eu entrei lá, a minha primeira história, inclusive, que saiu foi da Dona Morte. Então acho que eu tenho um carinho por ela, assim, que é engraçado, é por causa disso, assim, você faz uma história da Mônica, dos outros personagens, você tem coisas que você tem que seguir, né, e a Dona Morte é um pouco mais livre, ela só tem que buscar alguém. O que você vai fazer pra ela buscar alguém nessa história, te dá muita liberdade criativa, então é por isso que eu gosto da Dona Morte.
É, e legal que assim, né, tem esse personagem, né, que é a Dona Morte, e nos quadrinhos da Turma da Mônica, a gente vê, às vezes, até alguns assuntos que são mais sérios, mas que sempre são tratados de uma forma muito delicada, né, de uma forma até cuidadosa, né, até mais descontraída, e eu queria saber pra você, né, como escritor, como um cara que tá por trás, né, nos bastidores de tudo isso, quais que são os maiores desafios, né, pra você escrever sobre esse tipo de tema que pode ser um pouco mais delicado, que, né, que pode ser um pouco mais sério pra um público que é, na sua maioria, infantil, né, ou adolescente, mas enfim, quão difícil é conseguir passar uma mensagem importante, né, delicada também, para um público mais novo?
Olha, para você ser roteirista, assim, eu digo assim, principalmente de quadrinhos da minha área, você tem que estar ligado em tudo. Então você tem que estar, você é uma pessoa que lê constantemente. Você tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, na sua volta, para você passar isso para as histórias, né? E isso é importantíssimo. E essa sensibilidade você tem que ter até quando você está de férias. Você tem que estar ali, você está sempre sabendo o que está acontecendo para tirar alguma ideia para aquilo virar uma história. E essa sensibilidade também você tem que colocar diante de situações que às vezes é até difícil para você, mas você tem que colocar, como foi o caso, por exemplo, da morte do Papa João Paulo II, que eu fiz uma história da Dona Morte, e recentemente, quando aconteceu o incêndio lá no Museu Nacional, também eu fiz uma história que teve um alcance muito grande na internet, que ela foi... Primeiro na internet, depois ela foi publicada na revista, que é aquela coisa do momento que você fica emocionado, que você quer passar uma mensagem e falar que aquilo, olha, o incêndio consumiu tudo aquilo, mas a arte é maior que aquilo tudo. Você tem que fazer a arte continuar vivendo, você tem que fazer a arte não desaparecer nas cinzas, né? Então é o que a gente tenta passar na história, a sensibilidade do momento do que você está vendo, do que você está vivenciando, né?
Legal, e você trabalhou com muita coisa, né, ao longo dessas quase 3 décadas. Tem algum trabalho, algum tipo de adaptação que você ainda não fez com a Turma da Mônica que você quer fazer?
Cara, não sei.
Algo que você sente que tá faltando, algum personagem que você não trabalhou, alguma história que você sente que você ainda pode contar?
Então, eu sou muito ativo com qualquer coisa que aparece e que precisar fazer, eu tô querendo fazer. Eu gosto muito de fazer coisas novas, eu sou aquariano, né? Então, aquela coisa. eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu, inclusive, já fiz cada coisa, assim, bem diferente no estilo, por exemplo, no Parque da Mônica. A gente tinha que criar coisas, brinquedos, peças de teatro. Fazer uma nova roupagem, por exemplo, da peça de teatro que teve há uns anos atrás, do Romeu e Julieta. Eu fui escolhido, fiquei super honrado de pegar uma peça que já tinha sido sucesso lá nos anos 70 e modificar aquilo. Eu não sei, assim, às vezes as coisas vão surgindo, que nem, por exemplo, recentemente a gente fez um trabalho com a DC, que foi super bacana. Eu pirei e não podia falar pra ninguém que eu ia fazer uma história e finalmente não ia ser Batman, ia ser Batman, não ia ser Super-Humão, ia ser o Super-Homem, ia ser Mulher Maravilha. Quer dizer, eu fiquei louco, né? É uma coisa assim que veio pra mim e, assim, eu sou super grato. Então, se surgirem coisas novas, diferentes, eu tô sempre ali disponível pra fazer. Não tem tempo ruim, não.
Bacana. E a Letícia tem uma pergunta aqui pra gente encerrar, né?
Fala. Então, baseado em toda essa sua experiência, a gente queria saber qual conselho você daria pra pessoas que desejam seguir carreira como quadrinistas hoje?
Então, quadrinista. Você quer ser um quadrinista? Primeiro, você fazer quadrinhos não é um trabalho solitário só. Assim, é que muita gente acha que quando começa a pensar assim, ah, vou fazer história em quadrinhos, que é uma coisa que ele vai fazer tudo sozinho. Até dá, né? Fazer um trabalho autoral e tudo. Mas o legal de história em quadrinhos é assim, é você trabalhar em equipe. É você... Não é ser você sozinho. Você, por exemplo, você é o roteirista, e aí tem o desenhista, tem o colorista, tem o arte finalista, tem toda uma equipe que trabalha em tudo aquilo lá. Então, quando você vê um gibi na banca, não foi só uma pessoa que fez. É uma equipe, é todo mundo que trabalha, né? Então você tem que ter esse senso de equipe, de você saber que você vai ter que fazer coisas e escolhas, e você vai também trabalhar com outras pessoas que vão ter outras ideias, e aquilo pode agregar a uma ideia mais legal do que aquilo que você imaginou. Então se você, primeiro, se você quer ser roteirista, como no meu caso, que eu vou falar sobre roteirista, você tem que ler muito, 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 e você não vai parar nunca na sua vida. Você vai ler continuamente. Sabe, ler livro, ler quadrinhos e não ficar, tipo, às vezes tem um cara que vai ser, ah, eu quero ser roteirista, mas eu quero ser só de super-herói. Tudo bem, mas é legal você não ficar lendo só super-herói. Lê também quadrinho europeu, lê mangá, lê outras formas de você fazer a mesma arte pra você abrir a sua cabeça, né? Então acho que ler é uma parte fundamental se você quer ser roteirista. E criatividade, você tem que ter criatividade pra poder tirar as ideias todos os dias, né?
Contar as histórias,
contar,
né?
Contar as histórias.
Muito legal, então. Esse aqui é o Flávio Teixeira de Jesus, roteirista da Turma da Mônica, há quase 3 décadas. Infelizmente, o tempo é curto, mas, Flávio, eu queria agradecer de coração, cara. Obrigado por ter vindo até aqui pra conversar com a gente, por compartilhar um pouco dessas suas histórias, e muito sucesso pra você, de verdade.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Valeu, então. Olha, o prazer foi todo nosso, foi um privilégio pra gente conversar com você, especialmente aqui pra mim. Enfim, a gente sabe, né, da importância de Turma da Mônica pra todos os nossos ouvintes. Então, espero que o ouvinte tenha curtido esse bate-papo.
Rádio Gazeta Online, a sua rádio digital.